juntos buscando diversão. Tomamos o que não podemos pagar. Já foram mil puteiros, não queremos parar. E tira esses malditos olhos sobre nós. Não vai querer nos ver com raiva de você. Feche as janelas, acendam suas velas. Vai ficar pior assim que anoitecer.
Boa noite, homo sapiens, mulher sapiens. Esta música relaxante, esta música tranquila, está começando, né? Quase budista, né?
Sim.
Música para acasalamento.
Feng Shui do lar.
Estamos começando aqui com essa calmaria, essa brisa de leve, mais um coletivo insano.
Coletivo insano!
Coletivo insano!
É igual o Galvão Bueno, né?
Coletivo insano!
Vou fazer igual o Ronaldo agora, não é assim?
Eu faço caso,
Porque eu não sei.
Vai no Raulzinho, vamos!
Vamos aplaudir!
Imita o Neto, alguém sabe imitar
o Neto? Eu sei imitar o Ronaldo.
Não, é mais. O Ronaldo é mais nasalado,
é. Porque assim, Galvão.
Eu concordo com
o Carlos. Eu vou porque... imitar o Neto.
Não vai dar! Não vai dar!
Sabe? Que o Brasil não vai levar porque não tem goleiro!
Diga-se de passagem, bela música de abertura, viu?
Muito
queria
boa,
parabenizar palma. Essa.
Principalmente a letra, cara. Vou ser sincero, a
esse
letra.
Esse vocalista.
Mal mesmo, mas a letra.
Esse vocalista
foda,
só
sabe escrever.
E, inclusive, música que faz bastante sucesso na Universal, Reino de Deus.
Na Europa.
Na Batista.
Na Europa, na do Jardim também. Europa.
É, qual é aquele do Edi lá? O templo?
Do Edi.
O templo de Salomão.
Falta o R.
Do Edi.
Paga nós, Edi. Caralho, eu queria um patrocínio da Universal. Você já
pode. Nossa, velho.
A gente via começar assim, ó. Imagina a Universal bancando a gente.
Sim.
Fazendo o patrocínio. E a gente começando todos os programas assim. Eu sou a Universal.
Eu estou seguindo a Jesus Cristo.
Mas essa é.
Esse caminho.
A outra é da.
Mas é tudo. Essa é concorrente, hein, caralho.
Mas se o RR, o Edi quiser.
Paga nós, RR.
Paga nós, RR.
Os caras conseguem bancar um canal, não vai conseguir bancar um podcast?
Boa noite, Fábio
Assunção. Aliás, boa noite, Fábio Assunção.
4h20.
Desculpa deixar você de segunda, né?
Ah, esse som é bom.
Fábio Assunção, nosso ídala.
Olha o baixo dessa música. Sente o peso.
É meio fora do tempo, né?
Gente, pra quem não conhece, começamos com a música de abertura, banda Casual.
Como que escreve essa parada aí, ô senhor?
Não é com K, não é com C, não é com L,
e
não
nem
é
com J.
E nem com tio.
Na verdade tem L, mas não começa com L.
É, não é. Termina banda Casual, com... Q-A-S-U-A-L.
Começa com Q de Al-Qaeda.
Como que eu não entendi?
É Q de Al-Qaeda não fez muito sentido.
Parou, para
por
as pessoas.
Por causa que Al-Qaeda é com Q, né, caralho?
Começa com Q de porra. Quilo.
De quilo.
Exatamente. Quilo com K, as pessoas podem se exatamente. Confundir. Explica de novo.
Quilo em português.
Começa com Q de quando?
Ou Q de queijo.
É, começa com Q de quê?
Jada. Quê?
Isso mesmo.
Mas como é que é o nome da banda?
Casual.
Quê?
Olá! Casual.
Como? Quê?
Casual.
Quê?
Aliás, um abraço pro Robin.
Robin. Saudade, Robin.
Uma boa banda. Uma das melhores bandas independentes que eu já escutei já, e passei por poucas e boas dessa banda. Assim.
Testemunho, testemunho.
Eu sou o maior, um dos maiores fãs, hein?
Eu acho bem mais ou menos.
Então vocês vão nos entrevistar hoje.
Eu também não gosto, assim, não é o meu som, não é o meu estilo, tá?
Eu também não, sou pagodeiro.
É, mas, como a gente sempre tem aqui um artista como dica cultural, venceu a maioria. Eu não queria.
Também não.
Porque eu acho bosta. Mas enfim.
Uma merda.
É... Outras bandas já passaram aqui pelo podcast.
Mas vocês... igual essa vai marcar.
Vocês que já ouviram os outros programas, vocês viram que a gente já tocou de vários estilos aqui. Este não é o tipo de música que eu gosto. Pessoas alcoolizadas fazendo música nunca dão certo.
O Beito curte mesmo um country.
É, pessoas que falam sobre bar, putaria, não, prostituição, suicídio, morte.
Pesado,
que mais?
Né?
Incesto, diabo, esse tipo de coisa eu não gosto como música, assim. Respeito quem gosta, tá? Mas não é o meu estilo.
Mas é tão bom. Falando de diabo, demônio.
Mas eles vão nos emprestar? Opa, ó. Toma, papai.
Eu tô cobrando o isqueiro aqui do Pedro, porque é o seguinte, o cara é pobre. Pobre é uma bosta.
Não, esqueci meu puck no...
Pobre é uma bosta. Você trouxe esquece meu o isqueiro
tá
aí.
Tá no meu criado mado.
Por que você está falando assim?
Porque,
porque ele
é
um alfabetizado em inglês.
É, exatamente. Em rosso. E essa música, nossa. É, se liga no grito.
Ele...
Vou mandar o silêncio. Nossa. Muito bom.
Meu padre só sabe cantar. Ou só sabe escrever. Desculpa.
O Pedro falando parece a Leslie também.
Quando ela tá fazendo vozes de seriados americanos, um beijo pra Leslie. Leslie, um beijo. Um beijo, Leslie.
Ela não vai ouvir, mas.
Um beijo, Leslie.
Por que ela não vai ouvir? Tá mandando ela tomar no cu.
Vai tomar no cu, Leslie.
Leslie vai tomar no cu.
Pegada no tabaco, bicho.
Aí. Você ficou Eita. Mais chapado do que.
Não, tô de boa.
E aí?
Nunca mais.
Posso fazer a primeira pergunta?
Peraí, dá um grauzinho na. Dá um grauzinho.
Somos só! Olha esse baixo.
Caralho, essa versão eu não tinha escutado.
Essa é do Paulão, caralho.
Aliás, um abraço pro Triumph Studio.
Quando te pode ser clara.
Trump.
Quando te pode ser
Trump
clara.
Studio.
Quando te pode ser clara.
Grande eu tenho Paulo. Tatuado
Greg no Trump. Meu... O Triumph. Cara, o cara com mais tenho... paciência no universo.
Eu tenho aqui tatuado Triunfo por causa do estúdio do Paulo.
O Paulinho, o Paulinho, um
português.
Abraço.
Na próxima vocês tatuam NBS.
NBS.
Bilu, Bilu.
Um abraço pro Abidu também.
Saudade, Bilu. Te devo vintão.
Na melhor,
paga,
nós paga.
Paga o cara, irmão.
Se passa aí pra pegar minha placa.
Um abraço pro Badarosca aí, que em breve tem novidades. Olha esse solo. Pega aí.
Põe um pouco de bass aí.
Chega de vinho pro Pedro, hein?
É, fecha a conta, garçom.
Onde a gente está gravando hoje? Fala pro pessoal.
Hoje nós estamos aqui no Boteco do Pereira.
Do Pereira.
Grande Pereirão.
Que do Pereira? Da Kátia, cara.
Da Kátia. Pai da Kátia, desculpa.
É que eles têm uma sociedade,
é,
né?
É, o sobrenome dela.
Foi o primeiro conhaque que eu bebi com o Bento. Foi ali que o
Bar da Kátia, aliás, um abraço, Kátia.
Nossa, velho. Né?
Um abraço alemão.
Alemão.
Alemão me chamava de Xaropinho. Porque desde jovem eu tinha um nariz grande e ele cismou que eu parecia o xaropinho do ratinho. Lembra?
Ratinho!
Xaropinho!
Rapaz!
Rapaz!
É o REC repete?
É o eco.
Eu tô com medo agora.
Eu
tô fumando tabaco e eu tô com medo agora de confundir o meu cigarro com o cigarro do Pedro.
Opa!
É o tabaco maluco.
Ai, é o tabaco é. Xaropinho. Gente, então a dica.
Ai, que merda! Legal.
A dica cultural de hoje é banda casual.
É nóis.
Vocês estão ouvindo de fundo. É,
boa
como
banda,
eu disse,
boa banda.
Não é o primor do rock nacional, mas é a banda da Zona Leste, da Vila Formosa, desde os primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia, né?
Eu não trabalhava, eu não. Esqueci.
Chega de vinho pro Pedro.
Por isso que eu não queria trocar Atchá. O cigarro, tá vendo?
Exatamente.
Não coloca mais vinho.
Então Pedro, vamos de entrevista, favor, entrevista, chega. Entrevista. Hoje a nossa entrevistadora, a nossa Marília Gabriela, é a Tali e o Juliano.
Então vamos lá, vocês são os nossos
Comecem!
Entrevistadores.
Lança a primeira?
Posso ir primeiro?
Claro.
Então tudo bem. Quando é que começou essa brincadeira? Pessoal,
deixa eu dar uma dica. Pra começar a entrevista, é legal assim, sempre você falar... É, vamos entrevistar agora a banda Casual. Estamos aqui com os entrevistados.
Vai dar um corte.
Bento Casual, Pedro e etc. Que fica mais interessante. Apresente, né, os entrevistados.
Claro, por favor.
E aí depois começa. Vamos lá. Claquete gravando.
Oh, meu Deus. Estamos aqui hoje com a banda Casual.
Ah,
Kizual.
É.
Não é Kizual. Kizual. É o Kizual.
A banda com as melhores letras e com o pior vocal.
O vocal é meio bosta, mano. Mas ele tá aqui junto com o baixista. O baixista é bom, do baixista eu gosto.
Obrigado. É, você é meu irmão, você não tem que opinar na minha
só
vida.
Só falta
musical.
O tempo.
Você gosta do baixista, Gil?
Você tá ligado?
Oi? Você gosta do baixista?
Que é meu irmão, né, mano?
No último ensaio
você,
né,
virou ainda pra mim. Cabeçou tudo.
É o mínimo, né, caralho?
Então vai se fuder. Tô tocando direito, caralho.
Bora, Thali, lança a primeira, vai.
É, tá, o Gil é obrigado a gostar, mas os meninos são bons, sim. Aí a gente tá aqui com o vocal e o baixista. E eu quero saber dessas coisinhas bonitinhas, quando que eles começaram? Quando que surgiu o Casual?
Como eu disse, meu nome é Bento Casual. Esse projeto começou há muitos e muitos e muitos anos atrás. Quando... não existia whisky com energético ainda, por exemplo.
Sim. Porra, pode crer.
Na época que a banda começou, o goró famoso era o PR, que era pinga com refrigerante.
Internet no celular,
Não, esquece isso.
E a gente tinha que respeitar os amigos, né?
Mas existia, o Juliano pode ajudar, existia uma tecnologia que chamava MMS, não era isso?
MMS. Cara, só pra mudar, eu não queria fazer isso, mas eu vou mudar um pouquinho do foco.
Não, assim, por favor.
Zip.net. E esse, caralho, site está até hoje.
Mano.
Com o cabelo.
A primeira formação da banda Kizual. Pode entrar lá, kizual.zip.net.
Cara, melhores épocas de web designer, meu.
Aliás, queria mandar um abraço pra todos os integrantes que já passaram por essa banda, porque a gente é quase um ultraje a rigor, tá ligado? Já passou vários caras titãs também.
Você só podia ser que nem o Roger.
Velho? Velho de direita? E pousar na G?
É,
meu pau não
essa
cabe
era
na
a intenção.
G, velho.
Ah, falou, pintão.
É, meu pau tinha que ser
falou.
A GGG.
Nossa. O pôster dele ia ser só a G inteira, tá ligado?
Meu pôster tinha que ser...
Ele ia estar de fronte aí.
É que naquela época não existia ainda, mas o meu pôster tinha que ser naquela câmera 380.
Mas
380 ou 360?
Mas o que eu falo...
360. Mas não, mas o meu tinha que ser 380 pra pegar um teco do saco.
Mas o que eu falo em questão de você, o Roger, é que assim, o Roger não sabe cantar, mas você é famoso. Mas o Roger é famoso.
O Roger é mais famoso que eu. Aliás, um abraço pro Roger.
Ele não sabe cantar, velho. Mas eu acho ele muito foda. O Roger é zica.
Por quê? Por causa do pau dele?
Também. Não sei como é que tá hoje, né? Porque a G já faz um tempinho. Já, né? Foi exibida no dia...
agora deve estar com hérnia. Então assim, ó. Então, resumindo, só pra... Banda Casual começou em 2007.
2007, dia...
14 de outubro.
Caraca.
11 14 de outubro, que foi o primeiro ensaio que o Pedro participou. Inclusive, ele faltou no primeiro. Queria deixar isso registrado, porque acho importante, porque você vê que é uma pessoa pontual e que consegue arcar com os seus compromissos. Né?
E isso só começou graças a mim, tá, galera? Porque se não fosse eu apresentar meu irmão para o Rogerinho...
Isso é verdade.
Essa banda não começaria.
É, começaria, né? Só que sem o Pedro.
Quem é seu baixista?
Mas o...
Alguém seria.
O Bento. Você era baixista.
Aliás,
você era o baixista.
Não, eu tenho banda desde os 15 anos, eu e o Rogério. O Rogério é um parceiraço.
Esse menino que tá fazendo essa introdução.
Tenho banda desde os 15 anos e eu comecei tocando baixo. Depois eu percebi que eu tive... Viu, Pedro? Eu acho que isso serve de aprendizado pra você. Eu tive a humildade... de saber que eu não levava jeito pra baixo. E... abri mão.
Mas vamos ouvir o baixo desse tudo aqui. Opa, peraí, vamos. Peraí, só mais um pouquinho.
Então é isso. A gente participa da cena desde de sempre. A Vila Formosa, queria mandar um salve para as bandas aqui também. É, Rovenda, Hard Base. Mano, tinha uma. Ô Pedro, eu tô fazendo um papel de entrevistado, mas também ele. Você lembra de uma banda que tinha aqui na Vila Formosa, chamava Até Cubanos? Quando Até Cubanos era interessante. Você lembra disso? Porra, era uma banda
Mídia Até Cubanos.
Mídia B, pô, um abraço pro Mídia B. Um abraço pro Cici Silence.
Banda Revestress.
Na verdade, não é Cici Silence, é Sísmica.
Depois não, mudou de nome, desde o Silêncio.
Desde o Silêncio.
E um abraço pra Débora. Aliás, Débora vai. Logo, logo a gente vai entrevistar a Débora aqui pro podcast. Então, um abraço. Um abraço pro Cabelo, um abraço pro Leitão.
Tá até hoje na ativa da música.
Um abraço pro Digo. Um abraço pro Zóio. Todos os ex-integrantes aí que participaram de banda com a gente. Mas aí, a partir de 2007, a gente fechou. Um abraço pro Teta, apesar que ele não merece, é um otário.
Eu gosto do Teta.
Mas fica aí registrado também.
Mas eu gosto do Teta.
Então,
taco, né?
E o Murilo que veio pra nos agradar, né?
Somos quatro integrantes, eu, o Pedro, o Rogério, que vocês ouvem muito falar, ele ainda vai participar de um programa que é um cara muito ocupado, estrela, artista, né? Um artista. Eu fiquei sabendo que ele tá lançando um clipe solo onde ele beija um cara.
Sim.
Só pra rivalizar com o Nego do Borel.
Aliás,
um abraço pro Nego do Borel. É porque o Rogério tem esse negócio
que eu achei
esquerdista,
assim,
ele tem mais essa...
Mudando o assunto de alhos para bugalhos, o clipe do Nego do Borel, cara de atitude, velho. Na boa mesmo, mano.
Sai dessa onda.
Mano. Claro. O cara tá fazendo o trampo dele, ele virou ator.
Deixa o cara falar.
O cara virou ator, teve atitude de mostrar ele beijando um cara no YouTube, velho.
Eu acho que é no mínimo corajoso.
E sabe qual é o mais legal? Em um dia ele ganhou 9 milhões de views.
Ah, não precisa disso.
Ah, mano, será?
Precisa.
Será?
Me dá um beijo na boca.
Então. Ah, não, obrigado, velho.
Ô, brother, sabe o que eu aprendi na vida?
Isso daqui é rádio. Se não tem imagem.
Vou tirar um filme.
Ah, não.
Mas com o selinho.
Mas não, assim, vale. Ó, em questão de opção sexual,
você é preconceituoso.
Cada um sabe qual que é a sua.
É porque não é a minha praia.
Preconceituoso.
Posso falar?
Não é fácil beijar na boca.
Vai tomar no seu cu. Mas assim, ó, em questão de opção sexual, se o cara sabe o que ele gosta ou não gosta, beleza. Mas assim, a atitude do trampo dele, velho, dele, tipo, que hoje o Brasil, o mundo mesmo, é muito. Beijou o cara, porra, feio, né? Assim, feio o quê, brother? Deixa o cara beijar, o problema é de cada um, mano.
Eu também acho. Eu acho que o cara tem direito de fazer o que ele quiser.
Não, eu achei ele. Então, a atitude dele, filha da puta, mente foda.
Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Boca. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero. E eu não quero beijar a sua boca, Pedro. Muito obrigado pelo convite.
Porque assim, ó.
Um abraço pra Laís,
porque assim, ó, eu não me orgulho. Não me orgulho disso, mas eu conheço a carreira do nego. Desde quando ele começou,
já tipo, tá ficando íntimo.
Quando ele cantava com aqueles caras do Bonde das Maravilhas, tá ligado?
Os caras eram zica, esse Nego Borel.
Ô, da onde ele saiu e onde ele tá hoje, velho?
Mano, mas olha o clipe que ele lança do dado. Ele
e aí, velho?
Um beijoco no maluco, tio.
O problema é dele. É você que tá beijando o cara?
Você
que tá
sentindo achou chocante?
Cara. Eu achei.
Eu gosto do Lennon Michael. Aliás, vocês podiam saber que o nome dele... Não, o nome do Nego do Borel é Lennon Michael. Lennon Michael é muito bom, eu acho.
Aí, ó, você que tá se queimando mais, falando que o cara é bonitão.
Não tô
sua
falando.
Sua bichona, vai dar um poroga.
Eu vou falar o cara é feio, mas assim, o que eu tô falando é um beijo. Foi muito impactante.
É, mas é essa a intenção dele, velho.
Que então, o quê?
O cara é destinado a ser famoso. Ele chama Lennon Michael.
Oh, mas assim,
cara, John Lennon, Michael Jackson. Imagino que seja essa a inspiração.
De trampo dele, assim, você vê a carreira do cara.
Mas vamos voltar à carreira do casual,
ele Não, mais importante que o casual, ele é brother da Anitta. A Anitta é uma gostosa, eu queria deixar essa também um abraço, viu, Anitta?
A filha da.
Paga nós!
Do diabo,
pode
mano.
Pode ser em boquete, não tem problema.
Não, essa mina, ela encosta a mão na história. Podemos voltar ao tema casual?
Acho que devemos.
Eu posso fazer a próxima pergunta? Posso fazer a próxima pergunta? Ô, Bento e Pedro Bó. Eu queria saber de
Pedro
vocês.
Bó.
É o
Pés no... Online.
É o nome que ele não gosta, mas ele vai gostar. Pode ir, pá. Mas assim, eu queria saber de vocês, da onde vocês tiram a influência pra criar letras, a melodia, entendeu? O que vocês se influenciam pra fazer o casual?
É, como eu sou um cara que só escreve...
que é o mínimo, né?
Que o único talento é escrever, aliás...
Que ainda é mais ou menos.
Essa gravação é ao vivo, mano.
Gravação ao vivo. Aliás, essa dá vocês estão ouvindo ensaio ao vivo. Vocês estão ouvindo ensaio ao vivo.
Mas é muito bom.
A gente precisa subir isso pro Spotify, mano.
Não, precisa, mas cortando você, desculpa mais uma vez, Bento.
Que você fez a pergunta e não vai deixar eu responder. Não, assim, beleza, fica
mal. Só 5 segundos.
Você é entrevistador, cara.
O Paulo nas gravações ao vivo sempre foi
master. Porque por canal, ó.
Um abraço pro Paulo aí, Paulo.
É nóis, Paulão.
Para nós.
Menos baixo, mais.
Inclusive, a melhor ideia que o Paulo teve foi colocar um fliperama no estúdio, cara.
Pode crer.
A gente passava mais tempo no fliperama do que ensaiando.
Aí passava do horário.
Era maravilhoso isso. Tudo, e as mulheres ficavam bravas pra caralho. Vocês vão ensaiar e aí vocês não voltam nunca mais.
Nós saímos pra ensaiar 9 horas da manhã, mano. Eu lembro que eu chegava na casa da Laís, era 3h30, 4 horas.
É louco. Chapado, mano. Mas e aí, Ben?
Então, influência, cara. Influência, é assim, ó. O legal da banda é que são influências diversas. Eu, por exemplo, pra escrever, sempre tive como eu escrevo outras coisas além de música, então eu tenho muitos autores de livros como influência, mas também compositores, né? Então, falando só de compositores, eu me inspiro muito em Raul Seixas e Matanza, Renato Russo, que é um dos maiores poetas que a gente tem na música brasileira, apesar da musicalidade da Legião Urbana ser meio bosta, mas as letras não tenho o que falar do cara. E assim, na literatura eu gosto muito de Bukowski, Nelson Rodrigues, e isso influencia muito nas letras que eu faço. E eu gosto muito de filmes do Tarantino, que também escreve, pra quem não sabe, ele escreve os filmes dele, os roteiros e tal. Então é esse tipo de inspiração que eu tenho. Mas, por exemplo, a primeira banda que eu tenho de cabeceira é Guns, então eu me inspiro muito na forma de cantar, na musicalidade da banda. Aerosmith, The Doors, que eu lembro de pivete conhecer... Primeiro, me apresentaram o rock assim, Guns, Aerosmith e The Doors. Foram as primeiras coisas que eu ouvi na vida e eu pensei, porra, velho, eu quero isso pra mim, eu posso viver a vida inteira fazendo isso. O Rogério tem já uma coisa de rock and roll mais puxado pra guitarra, que é mais hard rock, metal... Steve Vai, Malmsteen, né? Jimi Hendrix, entendeu? O batera tem uma coisa mais moderna, porque ele é mais jovem, né? Então ele tem o quê? Sei lá, 30, 40 anos a menos que a gente. Inclusive ele toca de fralda, porque é uma criança.
Sim, com o TT do lado.
É o Murilo Botura. Vocês podem procurar ele nas mídias sociais. Mas podem procurar ele também como Justin Bieber, que Bieber, ele faz inclusive um projeto paralelo, que ele é o
sósia, né?
O cosplay de Justin Bieber. Né? O Pedro pode falar das influências dele. Aliás, o Pedro tem um apelido na banda que é o Hipcore. Então você já pode imaginar quais são as influências dele.
Não, eu sou um cara muito versátil, cara. Em questão de influência, eu sou do rock pesadão, desde Sepultura, Slipknot, Napalm Death, que é coisa bem pesada que eu sempre curti, até questão acho que de MPB também, que eu ouço muito MPB, muito Djavan, muito Caetano, que eu acho que traz bastante influência, né? Que eu
esquerdistinha, sempre... né? Esquerdistinha.
Eu tenho, mano, você liga o meu carro, colocou na rádio, é Nova Brasil, desculpa, apaga nós.
Los Hermanos, né?
Mano, eu curto um som meio assim.
Marcelo Camelo, Malu Magalhães.
Sim, eu curto, mas assim... Eu curto também uma parada meio Victor Hugo.
Gay, né? Gay.
Não gosto dessas coisas, não. Eu curto tipo um Victor Hugo, umas coisas mais virtuosas, Mr. Big, que é baixista, que... Tom Morello. Não, mas eu curto um baixo bem trabalhado, um Reja Gaines, então acho que são influências que...
Eu tô te interrompendo, Pedro. Jamais. Se eu tiver te interrompendo, você avisa.
Não, você
tá bom.
Não é um menino que me interrompa.
É que eu sou vocalista, tá ligado? Exatamente. E vocalista tem esse negócio de querer chamar a atenção, entendeu?
Mas o back vocal também, caralho.
E o baixista, né?
Vocalista estrela.
Você é o front.
O vocal serve só pra aparecer, só pra exatamente. Tirar foto, só pra fazer pose.
Não, mas eu e o Bento, tipo assim, em questão, acho que a gente sempre se deu muito bem, né?
Não.
Não.
Inclusive, eles vão sair no soco daqui a pouco, porque eles vivem brigando.
E tem uma curiosidade também que é o seguinte, né? Ninguém conhecia o meu talento da escrita e do canto e tal. Eles me chamaram pra banda de início só porque eu era bonito, precisava ter alguém bonito na banda, porque os outros integrantes são muito feios, né?
Precisava ter alguém de presente.
Eles falaram, porra, o vocalista pelo menos precisa ser bonito. E aí eu fui convidado assim, eu me senti usado? Sim, me senti usado num primeiro momento. Me senti objetificado? Sim, me senti no primeiro momento. Mas depois eles descobriram os meus talentos e perceberam que foi uma melhor escolha, né?
Se fodeu, rapaz.
Tem outra pergunta que eu queria fazer, só pra gente poder emendar no tema, que eu acho que vão ter histórias boas. Lugares que vocês tocaram, tipo, lugares que vocês gostaram de tocar, lugares que era furada e lugares que vocês odiaram.
Cervejão,
no toco,
furada.
Cervejão nunca, é os dois. Que me paguem em ouro, eu não toco porque foi um lixo.
Não, furada foi em Santos.
Furada foi em Santos.
Nossa,
essa foi cervejão cara. Também, teve várias furadas.
Nós tocando pros caras varrendo o salão assim. Aí teve uma hora que a gente olhou, vamos parar essa porra, tomar no cu, mano. E paramos.
Não, em Santos foi o seguinte, pra quem tem banda independente, sabe que é muita coletividade. Você faz um trampo aqui em São Paulo, convida outras bandas, e aí você espera, no mínimo, que essas outras bandas da qual você convidou te convide também para outros eventos. É uma troca, isso é normal com banda independente, até porque a gente sabe que a cena hoje está muito pior, né? Quando a gente começou, a cena estava um pouquinho melhor, porque você ainda via bandas como Charlie Brown, Rapa, Pitch, Raimundos. Tocando em rádio, Raimundos ainda na ativa, com Rodolfo e tal. Então ainda era uma cena viva. Hoje a cena tá morta, tipo um Walking Dead, tá ligado? A cena tá tipo Lula, preso.
Por que, companheiro?
Na verdade, tá muita gente.
Tá
em
tudo
cima
perdido,
cena.
Velho.
Então, o que acontece?
E pouca pessoa pra investir.
A gente tocou num festival em Guarulhos e conhecemos essa banda de Santos. A gente é o Caos, inclusive. A gente perdeu um pouco do contato, mas eu imagino que os caras estão na ativa ainda. Um abraço pros caras. Rente ao Caos. Procurem. Puta, isso ele quer. Eu não lembro da última mina que eu comi. É. Mas enfim. Aí. O que acontece?
Roladinho!
Não é de
ouro. Na vida,
você me lembra. Rola de ouro, me lembra Midas, né? Midas, Rick Bonadil. Tá falidão, hein? Mas aí, um abraço, paga nós.
Tá dando ruim,
hein? Tá comendo mais ninguém. Se paga, não tá comendo mais ninguém. Porque não, enfim.
Você falou em Midas, eu vou falar.
Não, mas peraí. Aí deixa eu.
Depois
do que eu falei agora, acho que não mais. Um abraço, Rick Bonadio. Aliás, você sabe que o Rick Bonadio descobriu uma Mamonas Assassinas, sim, né? Então, você tem que tirar um chapéu pro cara. Tudo bem que depois ele apoiou o NX0, mas aí fica o critério de todo mundo.
Ele tem a sua.
Não vou entrar nesse. Todo mundo erra um dia.
Tem o seu mérito.
Enfim, aí o que acontece? Fizemos esse esquema, trouxemos a banda de Santos, inclusive foi uma atração legal. Tocamos um Cerveja Azul, a gente tinha uma vibe que a gente fechava a casa e produzia mesmo à noite, e convidava uma galera. E aí o Rei ao Caos chamou a gente pra tocar em Santos. Porra, agradeço imensamente, a intenção foi ótima, mas aí deixaram a gente pra última banda e o lugar também não era o melhor pico do mundo. Era ali pertinho da pista do Chorão e tal. Inclusive a gente visitou, porque tocou tanta banda, deu tempo da gente ir na pista, andar de skate, a gente conheceu o Chorão, fumou, cheirou com o Chorão, voltamos, ainda tinha banda.
Tocamos com o Chorão.
Ficamos pra última banda e quando a gente tocou, tinha o dono do pico e o cara convidou a gente.
E um varrendo o chão.
Mas a gente tocou na mesma vibe. Foi um ensaio ao vivo, mas
até
assim...
Até a hora que a gente falou, acabou o ensaio.
Mas esse foi o pico mais vaiado? Acho que mais vado sim, por causa da distância e tal. Mas a gente já tocou pra, sei lá, pra namoradas e pra amigos.
Várias vezes.
É, várias vezes. A gente já fechou. É, já fechou também lotado de.
Na época. Lembra do Norusca?
Norusca é uma baita. Baita. Posso contar, Gil? Posso contar? Posso contar? É o seguinte, chamaram a gente pra uma quermesse. E aí você tá ligado, né, velho? E
a gente, Bento, vai devagar.
Banda Independente toca em qualquer lugar. Vamos sim, vamos sim.
Pouco, Bento. É. Pra você se conter, Bento, a gente e vai estar na quebrada.
E eu bebo super pouco, nem sei por que aqui, né? Chegamos a esse assunto. A gente foi tocar. Aí...
Só porque ele perdeu dinheiro numa das viagens do Cerveja do Sol.
Chegamos, aí chegamos lá no Noroeste, pra quem não conhece, é um pico.
Eu tenso,
interessante sim. Aqui na Zona Leste.
E tinha acontecido um fato, lembra?
Bom, mas vou chegar lá. Aí o que acontece? Subimos no palco, aquele palco de prefeitura, de, né, armação e tal.
Vou derrubar.
Tocamos duas, três músicas de autoria nossa. Os caras falaram: toca um cover aí, toca alguma coisa, toca Cazuza, toca Legião Urbana. E a gente falou: é melhor a gente obedecer, por quê? Uma semana antes a polícia tinha invadido a parada e pegado arma, droga e espada de samurai, tá ligado? Os caras tinham espada real, de samurai, era incrível.
Ali era o julgamento.
E uma semana antes, acho que na semana, né? Tanto que no meio do nosso show os caras pararam pra assistir o Fantástico, porque eles estavam passando no Fantástico.
E os amigos dele.
Porque a polícia invadiu a parada e apreendeu as coisas e tal. E aí a gente fez de improviso, aí começamos a tocar Betty Balanço, tocamos Raimundos, que é uma coisa que a gente também já tocava, já tava no repertório, pra, tipo, sei lá, abrir um show ou no... sei lá, chamar público, alguma coisa assim, até pra dar uma desbaratinada. E tocamos coisas que a gente nem imaginava, tocamos tudo.
Foi legal.
Acho que forró a gente tocou.
Não, mas o mais engraçado assim, a gente tava tudo.
Mas tudo tenso, de orelhada, né? Também. Lembra, mas ninguém sabia porra nenhuma também.
Mas aí na hora que nós saímos, assim, terminamos o show, não vou dar o nome do cara, ele virou assim: vocês bebem alguma coisa? Falamos: não, tamo de boa, suavão. Vocês não bebem, caralho? Ele virou assim, lembra?
Lógico.
Dá 12 breja aqui pros caras beber, bicho, mano. Sabe o torto do dono.
E abriu o bar, né? Abriu o bar.
Ó, é livre.
E ele falava assim, ó.
Ele
falava desse naipe assim. Aí ele falava: ó, os meninos aí estão comigo.
É livre.
O que eles quiserem beber,
pode dar.
Pode beber.
Foi 12 garrafas assim na lapada, mano. Tá bom. Aí a gente já era, né?
Crianças, então, essa foi a entrevista com a banda Casual, que por um acaso eu faço parte.
Eu também.
Mas voltando a dizer, fui convidado só porque eu sou a imagem da banda, eu sou o cara bonito. Porque tinha que ter alguém bonito.
Assistiu,
né? Tinha que ter um cara bonito na banda e aí eles me chamaram.
Faz
e que escreve,
boas,
porque... Os caras não
boas,
sabem nem.
Boas,
os caras não, se depender dos caras, os caras não falam nem o português direito, quanto mais escrever. Mali, eles escrevem com carvão na parede, tá ligado? Se deixar, difícil pra caralho. Então eu queria mandar um abraço aí pros integrantes que não compareceram. Negão.
Nice.
Mentira. Queria mandar um abraço pros integrantes que não estão presentes. Rogério Garcia, Murilo Botura.
Um beijo no corpo.
E quem quiser saber mais da banda, é só procurar aí no Google, tem vídeo no YouTube. Aliás, a gente fez um show na praça aqui, Sampaio Avenida.
Que foi o melhor show, velho.
Tinha um bêbado muito louco que dançou com a gente. Caralho, eu queria saber o nome desse cara. Eu queria encontrar esse cara de novo. Sabe, De Volta Pra Minha Casa, quando o Gugu apresenta, tipo, eu queria encontrar esse bêbado. Não foi o melhor show porque você não foi no Cerveja Azul.
Não,
quando
não,
a gente
não.
Deu um moche, o caralho, bagulho lotado.
Sabe por que eu digo que foi o. Sabe, eu posso dizer que foi o melhor show porque vocês estavam um tempo sem tocar.
Ah,
e vocês, mano, vocês não fizeram ensaio
porra nenhuma,
mano. E vai tomar no cu, velho. Mano, os caras tocaram, brilharam, mano.
Mano,
aliás,
roubamos a cena, tio.
A gente não é nós, fã, papai. A gente não é fã de ensaiar, igual a gente é meio Romário, tá ligado? A gente não é muito fã de treinar, não. A gente chega e mete gol.
Faz o gol. É isso que é o mete hora, o gol. Que vocês no fim é capaz.
Banda boa, né? Banda boa, é isso mesmo.
Mesmo que o cara só sabe escrever.
Bom, essa foi Dicas Culturais. A entrevista foi um pouco mais longa hoje. Peço desculpas, não mais longa que o Gustavo Urbano. Mas aí, um abraço, Gustavo Urbano.
Manda mais.
Um grande abraço. Inclusive, a gente tá, pra quem não pegou a entrevista com o Gustavo, a gente tá sempre publicando lá. Aliás, de todo mundo, né? Não só do Gustavo. Do Diego Schau, do Voa Mente. A gente tá sempre publicando na nossa page, no Facebook.
Da Tata também, tem bastante coisa
da
ali.
Da Thaís Medeiros. Aliás, a gente precisa publicar um pouco mais de, acho que, textos da Thaís. Sim. Lá na page do Coletivo Insano,
tá
no Facebook.
Também videozinho também, né?
É, você viu? Ela tá pegando gosto pela coisa. E a gente é responsável por isso. A gente começou com essa ideia.
Amém.
Aliás, a...
Vamos fazer um fundo de violão pra ela.
Eu não sei se vocês sabem, mas é importante dizer, inclusive pra nossa audiência, a Thaly também escreve e ela tem uma página no Facebook.
Por que você nos fale agora?
Então, eu não gosto muito de mostrar meus textos. Mas já que ele me explanou, eu vou falar. É Satanório a minha página. Tem uns continhos lá, uns causos, umas reclamações da vida. Só jogar no Facebook. Satanório, que vai aparecer lá. Histórias da Agatha e o Demônio.
Vamos deixar também na nossa página, né?
Não parece a menina do Google? Satanório, vire à esquerda.
Satanório.
Olha, Crilinho. Ó, conhece podcast pelo AA. Fica a dica aí.
Aquele negócio que a gente não vai ter de novo.
E o clipe é maravilhoso, velho. Felipe da hora. Esse
cara é bom.
Vamos pro tema. Tema de hoje: coisas que odiamos. Inclusive, faz sentido a gente dar como dica cultural a banda casual e depois puxar o assunto coisas que odiamos, que inclusive é uma coisa que eu particularmente não gosto.
Não gosto, pareceu você não falar. Não gosto.
Odeio? Não sei. Acho que ódio é muito pra essa banda. Mas assim, eu acho. Pra odiar essa banda precisa até ter algum sentimento, porque pra você ter ódio, dizem que o ódio é o contrário do amor, né? Então eu precisaria em algum momento amar essa banda pra depois ter ódio. Não amo. Insignificante pra mim. Mas enfim, coisas que odiamos. Eu poderia começar falando que assim, eu não gosto de crianças, eu não gosto de velho. Aliás, vamos dar uma lista? Se eu começar a lista aqui, fodeu.
Você tá sendo hipócrita, cara. Por que você posta foto com criança no seu Facebook?
Não, mas aí você tá falando de uma criança específica.
Mas então, criança é criança. Então,
mas não é que ela é criança. É uma criança específica.
Tem rótulo.
Você gosta dos meus filhos.
Peraí,
você nunca provou nada.
Aí é boa vizinhança, diferente.
Gil, eu não queria te expor assim, desse jeito. É que eu sou uma pessoa falsa. Às vezes, eu finjo coisas que não necessariamente eu sinto.
Então, na boa, velho, você tinha que virar o Neymar, velho.
Boa! Olha aí que maravilhoso. Ele já uniu um assunto ao outro, puxou um assunto atual pra falar. Você é maravilhoso. Você é um media man.
Media man.
Desculpa por ser assim. Eu não agradeço, eu peço desculpas.
Gil, primeira coisa que vem em mente. Ódio.
Ódio?
O que?
Coisas que me irritam.
É.
Grotescamente.
É.
Pessoas hipócritas.
Tipo quem?
Que fala assim... Eu não gosto de criança.
Eu não gosto de criança. Eu tenho uma teoria sobre crianças que eu nunca falei aqui. Bosta, mas eu acho importante. Primeiro assim, vamos falar, vamos falar de política, inclusive. Eu sou a favor ao aborto.
que eu já não sou.
E pra quem é contra, pau no cu. Desculpa, não tinha reparado, vocês já falaram que era contra. Mas tirando você, pau no cu do resto.
O bom é que a gente...
Eu sou a favor ao aborto até os 8 anos da criança, evidentemente.
Nossa.
Porque eu acho que é o seguinte, se os pais são responsáveis pelo o objeto, pelo ser humaninho, pelo escrotinho, até ele ter a maioridade, então acho justo os pais poderem matar a criança até ela fazer 18 anos, não só
18?
Na barriga, isso.
Ô Bento.
Não só na barriga, não, você pode abortar até os 8 anos, ou seja,
o que acontece? Legal, a emancipação.
Não, só, não, emancipação é o caralho. Emancipação é pra covarde. É o quê? É você desistir do seu erro, você abandonar o seu erro e deixar as custas do Estado. Isso é comunismo.
Tipo, doação.
Isso é igual colocar pra adoção. O que eu acho? Eu acho é o seguinte, você é responsável pela criança? Até os 8 anos você é responsável? Se até os 8 anos você é responsável, cara, se você vê que não é um ser humano legal, você vai lá e mata. Pronto, isso é aborto. Aborto até os 8 anos. Porque assim, eu acho que até os 12...
Você poderia fazer um seriado, né?
Eu acho que até os 12 você consegue identificar se vai ser um ser humano bom ou um ser humano ruim, né? A partir disso é teimosia. Mas tudo bem, o ser humano é teimoso, acontece. Então assim, 17 e 350 dias eu acho que é o máximo. Não vai dar certo? Mata, cara. Mata e pode matar. Eu sou a favor disso. Aborto até os 8 anos. Porque eu odeio criança.
Eu concordo em partes com isso com você. O aborto, tipo... É complicado esse negócio. Foda-se, não vou entrar em detalhe.
Sabe outra coisa que eu sou a favor? Ainda partindo do princípio que eu não gosto de crianças.
Um faz o que você quer.
Eu acho que, inclusive, parir e criar a criança, eu acho um baita erro da humanidade. E a humanidade precisa aprender com isso. Com a modernidade.
Então teríamos que criar o 3%.
Acho que o 3% ainda é muito. O que a gente precisa fazer?
Pra mim, eu já acho que o 3% é pouco.
Eu acho que é o seguinte. Eu acho que criança deveria acontecer o seguinte. Assim que pariu, a gente tinha que plantar a criança. Qual que é o intuito de plantar? Porque assim, você... Não precisa enterrar. Aqui eu falo plantar, mas para as pessoas que são ignorantes entenderem, né? Mas assim, o fato é, você deixa a criança abaixo da terra, que não precisa ser abaixo da terra, pode ser numa incubadora, pode ser tipo... Já ouviram falar em cemitérios verticais? Tipo isso. E aí você vai alimentando... Você vai... Não. Na verdade, prédios, né? De cemitério. Aí vem, porque ocupa menos espaço. Aliás, outra coisa que, assim, enterrar já tá bem demodê, tá bem fora de moda. Eu acho que o legal é a gente cremar e cheirar. Eu acho que maior homenagem que isso, cara, não existe. Porra, eu morri. O que vocês vão fazer? Porra, velho, me crema e cheira, caralho. Ia ser legal pra caralho. Mas enfim.
Chapado, né?
Vamos voltar a falar de criança.
Álcool,
incubar a criança. Porque assim como eu não gosto de crianças, eu também não gosto de adolescentes. Porque adolescentes são chatos pra caralho. Então o que acontece? Você incuba a criança, alimenta com a sonda até, sei lá, 18 anos. E aí depois você tira. Por quê? E aí não é uma coisa gratuita. Eu digo, por quê? Por quê? Me pergunte, Juliano, por quê?
Por quê?
Porque é o seguinte, a criança até os 15 anos não te obedece, não entende, não sabe o que você tá falando. E aí você tá falando com uma porta.
A partir que ela sabe falar,
já. A partir do momento que ela já tem idade pra entender e compreender o que acontece, ela já entende um ameaço. E o ameaço é o que educa. O que educa é um ameaço.
Isso eu
posso por exemplo, ou você faz isso ou você vai morrer. Pronto, ela já entendeu. Isso é uma educação de
respeito.
De respeito.
Assim, ô Bento, eu não falo assim com meu filho. Entendeu? Eu não falo assim, mano. Ou
porque
você
ele não
faz
entende
isso,
ainda.
Ou você vai morrer. Mas assim,
ele
eu
não entende.
Falo de uma forma mais ríspida que a minha esposa. entendeu? É. Tanto que,
tipo,
a Janine manda o Júlio fazer alguma coisa, ele debocha realmente da cara dela.
Viu?
Ele olha debochando.
É
isso. E quando eu falo assim, não é o certo, porque assim, se ela deu a voz de comando, que eu penso que o filho é que nem um cachorro, velho. Me desculpa. Nossa. Até ele saber a racionalidade, saber o que é o certo.
Ele tem o cérebro de um mosquito. É isso.
Você tem que ensinar. É que deu cachorro.
Claro.
Entendeu? Ó, você tem que mijar ali. Fralda. Entendeu? Você tem que segurar o TT assim. Tem que comer assim. É igual o cachorro. Tem que dar educação. É mais difícil?
Muito que eu acho um absurdo.
Entendeu? Não, não acho não.
Eu acho um absurdo perder tempo com isso.
Não, velho.
Você enterra não... o bicho.
Sua mãe não perdeu tempo com você?
Que eu acho errado.
Então, mas se você acha errado, então você não deveria estar aqui.
Não, tudo bem, mas isso foi uma opção dela, não minha.
Entendeu?
Então.
Mas beleza. Opções, opções. Opiniões, opiniões.
Mas você sabe que tem um negócio que você estava falando agora, Didi? É o seguinte, eu sou o filho bastardo, né, da família. Eu sou o único...
Você é ovelha negra.
Eu sou o filho sem pai, né? Da família, eu tenho mais dois irmãos. E aí,
nossa, a música é sua. Essa play vem aleatória e totalmente na cabeça.
E aí, que acontece? Os meus dois irmãos, que tem um pai em comum, e tem um pai presente a partir do princípio que o pai assumiu, né? Não é um pai presente que tá junto com a minha mãe, mas está vivo e presente e tal. Meu pai, né, enfim, sumiu na vida. Aí que acontece? A minha mãe, pra ameaçar os meus irmãos, falava assim: é, se você continuar fazendo isso, eu vou mandar você pra morar com o seu pai.
É por isso que você é rebelde.
Não, então, pois é. E aí a minha mãe, pra me ameaçar, ela não... Bom, nem pai eu tinha, né?
Não, mas
nessa questão... E aí que ela falava? E era uma coisa que machucava, vou falar pra você, é uma coisa que machucava. Ela falava: seus irmãos mandam pro pai, você nem pai tem. Como se a culpa fosse minha. Filha da puta abriu a perna, deu pra um cara, o cara saiu fora e a culpa é minha.
Não, mas assim,
ela lançava essa mesmo. Lançava essa. Seus irmãos eu posso mandar pro pai, e você, que nem pai tem. Eu falei: desculpa, gata.
Isso é
mas pesado. Não fui eu que abri as pernas dentro do carro e depois nem perguntei o nome.
Agora até entendo algumas questões de opinião que você
Não, tem, eu não falava isso, mas eu pensava. Não,
mas eu entendo as opiniões que você tem. Mas assim, essa questão de você falar: que
deu na viela e agora quer me culpar.
Mas assim, aquela questão que você fala: eu vou chamar seu pai. Mano, eu falo por mim mesmo. Meu pai era um bunda mole, mano. Entendeu? Eu vi assim, a única vez...
Deu por uma paranga e agora a culpa é minha.
Meu pai nunca me... Meu pai nunca me bateu, tá ligado?
Boa noite, mãe.
Eu vi a única vez meu pai dando um tapa na cara do meu irmão, depois de velho. E foi o dia mais louco da minha vida. E aquela parada assim, realmente, aquela questão... O pai, mano... O pai, ele não tem metade da moral que a mãe tem, entendeu? Eu não digo por todos os pais, porque meu irmão é totalmente diferente.
Já que a gente tá falando de pai e mãe, você tinha que colocar a facção central, eu não pedi pra nascer.
Nossa. Não, é muito pesado.
Sai do curto pra caralho.
Não, mas essa música baixa o climão mesmo.
Não, deixa baixar.
Principalmente a hora que eu prefiro morrer. Pau! Já era.
Da hora demais.
Já acabei a música. Mas assim, mesmo que os pais, a maioria dos pais, não tenha aquela mesma força de, tipo, o que faz, o que não faz, o amor de mãe, mas a autoridade do pai, velho, é muito, sei lá, velho, muito estranho.
Eu não, eu sempre fui a minha mãe a louca de casa, meu pai eu tô cagando até hoje, tipo.
Mas minha
mãe... Assim, nunca teve essa de vou contar pro seu pai, é sempre ela, você sabe que eu sou louca, né, tipo... Dessa de você vai morrer. Até hoje. Não, você sabe que eu sou louca, né? Porque.
Diga aí,
4744. Eu tenho certeza que ela vai me matar.
Chama Inezinha, 8287474. Você quer conhecer a pessoa mais louca da vida? Eu não sei até hoje como meu pai conseguiu ser coerente.
Não sei, não é a pessoa mais louca, mas é uma das pessoas que não gostam mais de mim. Eu nunca fui uma pessoa querida pelas mães dos meus amigos, porque eu sempre fui acusado como a má influência.
Porque você sempre foi um senhor porcaria.
E você sabe o que é legal? Você vê como mãe não sabe de porra nenhuma. Aliás, pais, né, em geral, não sabe de porra nenhuma.
Eles não conhecem a gente.
Eu lembro de chegar em casa depois de fazer uma merda e minha mãe falar: você não vai andar mais com fulano, porque fulano é uma influência. Até quando eu tive idade o suficiente, falar: mãe, você não tá ligado, mas a má influência sou eu.
Eu que dei.
Pergunta pros pais de todo mundo, você vai saber. Mano, eu era aqui na rua, aqui, ó. Eu lembro de tia do Danilo. Eu lembro de mãe do Marco virando e falava assim, ó:
você tem banda com o Rodriguinho?
Você nem mora aqui, moleque. Por que que você vem aqui influenciar nossos filhos?
Ô, bem,
eu era amado.
Eu vou contar uma historinha rápida aqui.
Você tem banda com o Rodriguinho?
Tem, moleque, estudava...
mano. Ele toma uns cunhacos junto, caralho.
Ô, peraí, rapidinho. Meio minuto. Estudava na Amélia de Araújo e tinha o TDM, Turma do Mal. Esse era meu grupo, era quatro bonde de amigos. Aí uma vez foi eu e o Peterson pra diretoria. O Peterson era um menino...
Peterson é um belo nome, inclusive. Um abraço pro Peterson, onde quer que você esteja.
Para os mais íntimos era o Peco. Moleque muito gente boa. Mas assim, ele assim, era uma família meio complicada, da mesma forma que a minha família era também, entendeu? E uma vez foi eu e ele pra diretoria. Ele não tinha uma aparência boa, por quê? Porque ele tinha um problema no olho, que o olho dele sempre tava vermelho.
4,20.
Entendeu?
Uma maconha.
Você lembra do Peco, né?
Maconheiro.
Mas, mano, ele moleque da hora.
Tinha conjuntivite pra sempre.
É, isso aí.
Noia.
Aí uma vez minha mãe chegou assim pra mim e falou: é, que você tem que andar com pessoa melhor que você e o caralho.
Minha mãe tinha esses ditadinhos.
Mano, aí eu falei: por que eu não posso ser melhor e tornar ele melhor? O moleque terminou a escola. E eu
virou universal.
Tô aqui, ó. Segundo ano, parado
Nextel,
lá,
né?
Essas paradas tipo que eu odeio, que tipo assim, minha mãe odeia em mim, tá ligado? Bom, já que o tema é eu odeio, né? Uma vez assim, fui pra casa do meu pai.
Eu odeio isso, velho.
E aí tava eu e meu irmão, fomos pra casa do meu pai e a Laís também, acho que tava junto, já namorava a Laís.
Nossa.
Aí minha mãe virava assim pra mim: tudo que se passa em casa não tem que sair daqui. Só fica entre nós.
Aí a gente vai.
Jamais não conte nada. Aí fomos pra casa do meu pai, passamos o domingão lá. Aí minha mãe foi pegar nós lá. Aí, Bentão, minha mãe virou assim pra mim no carro: E aí?
Como
me conta tudo. Aí eu falei: ó, como de mesmo direito que se passa ali na nossa casa, fica na nossa casa.
Não vou contar.
Se passa na nossa casa do meu pai, fica lá. Então,
voltou de Ermelino Matarazzo, a Vila Formosa, 40 minutos de rolê. Muda.
Querendo me arrancar do carro.
Fervendo.
E eu lanço mesmo, eu sou ruim. Oxa.
Ô, Thali, coisas que odiamos, fala pra mim.
Nossa, eu odeio tanta coisa. Eu odeio principalmente gente que vem falar comigo quando eu acabei de acordar, sabe? Já dando lista, você abriu o olho. O que você vai fazer hoje? Você vai no mercado? Nossa, não tem feijão, tem que fazer feijão. Olha, essa pessoa é minha avó. Eu posso dar uma lista de coisas que eu odeio na minha avó, porque ela é a pessoa que mais me tira do sério no mundo.
Mano. Eu falo assim, tadinha.
Tadinha, conviver ela com uma pessoa de 80 anos, velho.
80 anos?
88. É osso, ela. 88? Ela fala 88? Uma coisa, tipo, ela fala uma coisa pra mim 7 horas da manhã. 7h15, ela já falou um monte de coisa, eu nem acordei ainda, tô assim, ó.
Nós precisamos gravar um programa com ela.
Nossa, você é louco.
88, não imagina o que tem de história nessa vida pra contar.
Outra coisa que eu odeio são velhos, né? Eu acho que...
Então não vai rodar o programa.
Não, outra coisa que eu acho importante frisar aqui, no meu mundo ideal, inclusive isso deveria ter sido citado no programa...
Se eu fosse
presidente do mundo, eu teria essa linha aí e eu esqueci de mencionar. Pra mim, o ser humano tem que viver até os 50 anos.
E depois eu tá na
Ásia. Quem viver mais mata, e quem não viveu, bom, ganha estrelinha. Porque eu acho que a partir dos 50 anos é daí pra baixo. É um declínio. E não acrescenta mais nada. Ninguém faz nada após os 50 anos. Você não conhece ninguém no mundo que, assim, ah, essa pessoa acrescentou alguma coisa na vida de alguém após 50 anos.
Quantos anos você tá?
Eu tô com 30.
Tem 20 ainda pra julgar.
Então, mas é
pra
isso que
rodar.
Eu falo. Não, você não conhece nenhum gênio, nenhum prêmio Nobel que ganhou, que começou a descobrir a alguma coisa depois dos 50 anos. Vem antes, e aí de repente ele demora alguns anos, e aí ganhou o prêmio Nobel depois dos 50 anos, mas de coisas que ele vinha projetando anteriormente.
Em suas fases.
É, mas após os 50 anos, ninguém é. Pô, nossa, olha essa banda, surgiu depois. Não, não, que nem o Rolling Stones tá aí até hoje. Mas assim, começou cedo. Ninguém melhora após os 50 anos. Que nem o Maníaco do Parque. Ele não virou uma pessoa melhor depois de 50 anos. Não, velho.
Ele continua mesmo.
Ele continua sendo um escroto. Então assim, eu acho que as pessoas deveriam viver. Pensa só, aí você pergunta. O Juliano não tá aqui agora, ele deu uma ausentada. Então eu pergunto pra Thali. Thali, me pergunte por quê.
Por quê?
Porque é o seguinte. Pensa só. Se as pessoas morrem aos 50, o rombo na Previdência a gente já não teria. Porque não tem aposentadoria. Pra que aposentar se você vai morrer aos 50? Outra coisa, fila em banco. Fila de idoso. Você não ia ter no mercado. Porra, você não fica puto que você tá no mercado, você tá com uma coisa só. Que nem você vai lá, você quer comprar uma cerveja. Todos os caixas lotados. O único caixa vazio é o quê? O do idoso. Tem um idoso. Ele comprou uma farofa. Ele demora meia hora pra pagar a porra da farofa porque ele levou moeda pra pagar. Outra coisa.
E as caixas também das filas de idosos parecem ser mais lerda que
pô,
o comum.
Pô, claro, né? Porque elas estão acostumadas com lentidão, né, velho? Cara, outra coisa, por exemplo, de velho. Canal de velho. Televisão, programa de velho. Ana Maria. Não ia existir. Não ia existir Ana Maria. Nem existir.
É muito foda, né?
Novela. Nem existir. Fátima Bernardes. Nem existir. Por que quem assiste é velho? Você entendeu? Ia continuar aí os desenhos de manhã.
TV Globinho.
TV Globinho. Ia continuar. Por quê? Porque velho não ia ficar enchendo o saco.
Globo.
E graças a Deus, velho não sabe mexer na internet. Porque a internet ia chata pra caralho. Se tivesse velho, ia foder. Porque ia ter fila pra post. Você só ia poder postar depois dos velhos.
Não, mas os velhos sabem usar aquelas, mandam aquela mensagem de bom dia, sabe? Aquele gifzinho, aquela imagem
brilhante.
Com um versinho.
Mas é, isso é WhatsApp. WhatsApp é outra coisa.
Mas o WhatsApp é internet. E Facebook também. Você posta uma foto, vai lá, ô linda da tia, manda um beijo pra sua mãe, fala que o tio tá melhor.
Eu tenho uma tia que é assim, que acho que até que eu sou sobrinho dela.
Vocês ficam putos quando vocês postam alguma coisa? Vocês ficam putos quando você posta alguma coisa no Facebook ou uma foto, alguma coisa? Às vezes você posta uma foto com o maior cara de mal, assim, você tá assassinando tipo um cachorro, tá ligado? Cortando o pescoço do cachorro. Aí vai sua mãe e fala, ai, lindo da mamãe.
Eu já evito esses constrangimentos não postando fotos.
Por isso que eu bloqueei minha mãe mesmo.
Eu nem posto foto, nada.
Porque eu não gosto de velho. Por exemplo, velho na rua. Velho não devia andar na rua. Velho não devia andar na calçada, na verdade.
Deveria andar em locais específicos.
Tinha que ter um corredor, igual tem um corredor de ônibus. Isso. Um corredor só pra velho.
Tipo espaço na calçada.
Eu acho.
Para esteira, né? Igual os do Jackson, né? É mais rápido.
Ai, caralho.
Eu sou mais humanitário. Tipo, eu odeio pessoas que machucam um cachorro. Eu odeio pessoas que batem em velho, em criança.
Eu odeio pessoas.
É, pessoas é foda, né, velho?
Eu odeio gente. É a Thali resumiu tudo.
Eu odeio o mundo. Exatamente. Chegamos ao resumo que nós odiamos as pessoas.
Pessoas.
Pra mim, o que tá faltando aqui é um meteoro. De Pegasus?
Não. Meteoro do dinossauro. Que...
Eu sou a favor do suicídio coletivo. Aliás, nossa, eu já escrevi sobre isso. Pra quem não acompanha o programa, eu sou um escrevinhador marginal. E eu tenho. Eu tenho um blog chamado bentólico.blogspot.com.
Você vai falar em qual esse idioma hoje?
Hoje vai ser em alemão. Alemão?
Hundes, Franzes, Bentólico, Rans, Kras, Ponto, Blogs, Ren, Franz, Post, Bentólico.com.
E eu tenho um texto que eu falo sobre o coletivo.
Eu
falo sobre o suicídio coletivo. Mas nesse texto em específico, eu falo sobre as pessoas sem noção e pessoas feias. Eu odeio pessoas feias.
e pessoas feias que fazem coisas que elas acham que tá bonito, sabe? São as piores pessoas.
Pode crer.
Outra coisa que eu não gosto, pessoas que torcem contra a seleção brasileira na Copa, usando a desculpa que o país tá uma bosta.
É tipo a mãe ser puta e você torcer pra ela pegar AIDS, né, tá ligado? Continua sendo sua mãe, para de graça.
Independente ou não,
e ela continua sendo puta.
É isso aí, você torcer, o jogo
você
vai ter,
o jogo de outras, igual eu, vai rolar. Eu acho que a Croácia vai bem, gostei do jogo, é diferente, mas pô, fica difícil pra caralho.
Eu odeio brasileiro que torce pra Argentina também.
Odeio brasileiro pagar pau de europeu e de
odeio
americano.
Odeio brasileiro que torce pra Argentina. É tipo o cara verdade, falar, eu não vou torcer pra...
Odeio brasileiro, velho. Que é o Brasil, mano.
Eu não vou torcer pra seleção brasileira porque a CBF é corrupta. Então eu vou torcer pra Argentina, sabe por quê? Porque eu sou esquerdista, Lula livre. E a AFA...
Aí ganha que, e todo mundo goza.
Não, e a AFA, que é a Confederação de Futebol da Argentina, é super honesta. Porque o argentino, inclusive, tem por natureza ser honesto. Outra coisa que esquerdista... Aliás, eu odeio esquerdista. Queria falar isso aqui. Eu sei que a Thali... Thali não vai compactuar com isso.
Querem saber a história do Brasil?
Mas sabe o que é legal? Sabe o que é legal? E esses dias eu postei no Facebook e deu uns diálogos lá.
Eu vi.
Que é? Eu falei, eu achei engraçado o esquerdista torcendo pra Argentina, né? Aí o cara veio perguntar, mas por quê? Eu falei, porque o esquerdista é cheio de defender as minorias, racismo e o caralho. E
como que funciona
e quantos, a política
lá?
Não, e aí repara quantos negros tem na seleção argentina, mas não é de hoje. Pergunta na história, quantos negros?
Os caras falam tanto de corrupção,
e os caras
quatro no Brasil.
E qualquer jogo de Libertadores contra time argentino tem uns macaquito. Não, mas vamos torcer pra Argentina, que a Argentina é muito melhor que aqui.
Seus eu lixo. Com o cara, porque ele disse que é paixão dele de 1990 e tem camisa, só que ela vai tomar no seu cu,
se,
mano.
Não, se você for argentino, beleza.
Não, o cara mora no Capão Redondo, porra.
Mas assim, o brasileiro querendo torcer contra a seleção.
Nada
beleza,
contra
independente da seleção ou não. Mas assim, o cara chega e fala, não, que a seleção tem que perder o caralho a quatro. Mas assim, por causa que o Brasil tá uma bosta, corrupção, foda-se. Mas o cara não vê que em outros países também tem o mesmo problema que a gente vive.
Não, aqui. Então, eu não vou citar nome.
Já tava quase vendida, cara.
Eu não vou citar nome pra não expor, mas é o filho da dona Nilda. Que é negro, classe média, casa própria, né? É, carro do ano e o caralho. E aí frequenta a favela porque vai buscar um beck. E aí o que acontece? Acha que é esquerdinha. E acha, nunca trabalhou na vida, não tem uma CLT.
Mora lá e vê quando pega fogo
então,
no fio.
Não tem uma CLT na história. Aí é o seguinte, torce pra Argentina. Aí o cara quer bancar o negro faviladinho, torce pra Argentina. E eu olho pra cara dele com assim...
Porque o Brasil okay, está
estúpido.
Vai assistir Felipe Castagnelli lá, as nostalgias do Brasil.
Ok, estúpido.
É sério mesmo, mano.
Continua nessa vibe aí.
Você
tá fazendo certinho.
Beito. Dicas culturais. Felipe Castagnelli.
Legal.
Oh, é um cara que o quê? Ele mostra o conteúdo que você tem obrigação de aprender. Realmente, tem que aprender na sua escola. Só que o professor, com os recursos que tem hoje, ele não consegue apresentar, certo?
Mas ele tem uma forma interativa de puxar
não,
sua atenção.
É um programa de stories, né?
Não, é o que eu tô falando. Esse maluco, ele tem uma equipe muito foda por trás. Trabalho dele, a pesquisa que ele faz junto com especialistas, assim, ele trabalha muito bem, entendeu? Eu não gosto de ficar puxando saco pra ninguém, mano.
Não, mas é bom. Mas,
assim,
conteúdo, né?
Isso, é conteúdo. Bom. Eu aprendi os 500 anos do Brasil com assim, ele.
Tem o Ciência também lá, que ele manda, que é legal.
Que raiva do meu país, aí.
Que raiva, não, nossa. Que raiva do meu país, não. Que raiva da colonização que foi feita no meu país. Que raiva dos índios, velho. Que aceitaram a merda de um espelho.
Tem o Nostalgia, não, tem o Nostalgia Ciência, que é bem legal também. É bem construtivo.
Da ditadura. É muito bom também.
A gente critica muito o conteúdo que às vezes tem no YouTube, mas assim...
Tem coisa boa.
YouTube, tem que saber procurar, né?
Exatamente. Basta você pegar assim... Exemplo, sabe o que eu tava assistindo hoje, velho? O que eu te falei lá do leilão de containers? Já viu Quem Paga Mais? É um programa que passa na True Life. Cara, e tem um barato que os caras gravam e vira
TV. Adoro. Mano, tipo, o Optimus Prime vai chegar no bagulho.
Eu só não gosto da dublagem, que a dublagem é aquela dublagem bem boroca.
É, dublagem. É o cara
mas,
que
mano,
faz o Goku que fala.
Mano, os caras, tipo, leiloando, não sabem o que tem dentro do container. Aí, mano, tem cara que lucra 70 mil conto, velho. Entendeu? Tem cara que perde 21
mil reais. Não é, não é o cara que faz o Goku, não. Quem faz o Goku é o Wendell Lira, inclusive um dublador top. É que essa dublagem desses canais
é bem.
É dublagem de reality show. Então o que acontece? Essa dublagem não é nem feita no Brasil. Eu já ouvi. Porque é uma coisa que eu me interesso muito sobre dublagem. Inclusive eu tenho planos ainda. É porque pra você ser dublador, você precisa fazer teatro. Então é uma coisa que leva tempo. E eu ainda não comecei o teatro, enfim. Mas essa dublagem de reality show não é feita aqui, é feita por brasileiros que estão fora.
É que, na verdade, como é que
estão
funciona?
Nos Estados Unidos e tal. Então os caras fazem muito na coxa. Pode ver que eles não se preocupam.
Na coxa. Eu vou te explicar a parte técnica. Vem o vídeo junto com o áudio. Quando vem um negócio pra ser redublado no Brasil, ele vem sem as vozes. Vem a faixa de toda a trilha, tipo o ambiente. Imagem, esses áudios vem do jeito que vem, sacou? Aí você tem que se virar.
Na hora, né?
É como se fosse uma tradução simultânea. Entendeu? Eles tentam fazer o melhor deles. Não digo que.
Mas não é feito aqui no Brasil.
Entendeu? Não, é feito no Brasil.
Pelo que eu fiquei sabendo, não é feito no Brasil, é feito lá fora e eles já mandam o bagulho prontinho aqui pra cá.
Não, não. Todas as dublagens.
E não tem. Por exemplo, a dublagem aqui é feita em estúdio. Então, o Herbert Richard. É uma profissional e o caralho. E os caras têm a preocupação de combinar, inclusive, o lábio, né?
E
a feição da boca. Mas... Com as frases e tal.
Mas...
Então tem direção, tem aquilo. Lá fora não tem essa preocupação,
mas,
é mais uma coisa enlatada mesmo. Isso eu vi vídeo do Wendell Lina, inclusive.
Sim. Procura aí. Mas assim, a questão que é assim, ó. A grana que é gasta em investimento de qualidade de áudio, qualidade de vídeo de um filme, de uma série, e a qualidade de áudio, qualidade de vídeo de um documentário.
Sim.
Sacou? Então assim, mesmo que seja gravado lá ou aqui, mas eles não separam por trilha.
Sabe aquilo que você ali, falou?
Entendeu?
Documentário, mano. Sabe uma coisa que eu gosto, eu odeio em documentário? No Discovery Channel, mano. Quando o leão pra pegar a zebra assim, tá se segurando lá e os caras não fazem nada pra soltar a zebra, mano. Como eu deixo?
Então vai lá, pula lá.
Coloca um tranquilizante na espingarda, tio.
Claro.
E pá, na bunda do leão já.
Se os caras querem filmar a natureza, vai interromper a natureza?
Você é louco.
Pedro? Seu hipócrita. O que eu odeio é cara assim, ó.
Hipócrita.
Assiste Discovery.
Com vaca.
Entendeu? Come vaca e fica aqui assim.
Eu odeio.
Que tem que ser uma zebrinha aqui. A zebra tem que se fuder, né? A lei do mais esperto.
Se você ama um, porque você come o outro?
É a lei do mais rápido.
Sua mãe e sua esposa. Por quê?
Se você conseguiu pular bem, se
eu odeio vegano.
Muda-se.
Sabe por que? Até aí.
Eu gosto dos ranks.
Não é que eu odeio veganos porque eles não comem carne. Pelo contrário, até acho legal. Porque sobra mais. Eu odeio o vegano que fica postando foto tipo, animais.
Sabe o que eu odeio?
No Facebook.
Sabe o que eu faço? Evangélico que tenta te converter, tá ligado?
Sim, que fica, nossa, mas você come carne. Imagina se fosse o seu gato. Ah, mas não é meu gato.
Foda-se, mas mesmo se fosse meu gato, estaria muito gostoso.
Se eu tiver com fome, cara.
Mano, já comi cada coisa, cada ave.
No apocalipse zumbi, vocês iam ser
agora.
Os primeiros, velho.
Oxi. Esse mano, pessoal, os veganos seria que a gente vai comer.
Já participei de religião afro. Eu já comi cada coisa.
Ô Bento, os veganos.
Eu como qualquer tipo de carne.
Os veganos faria a gente ser carnívoros. Comer carne humana. Porque assim,
até
imagina.
Porque o vegano é mais limpinho, né?
Mas imagina assim, a gente.
Mais orgânico.
Eu e você morrendo de fome. Trombando uma tribo de veganos. Tudo paz e amor. Que eu vou meter a faca no seu crânio e vou comer carne, velho. Porque eu tô morrendo de fome.
E a carne deles deve ser mais legal ainda, porque é mais saudável.
Mano, nossa, mas.
Eu comeria um vegano na boa.
Imagina o fígado. O fígado acebolado?
Um vegano? Você imagina colocar um veganinho no único, espeto? Um único, baby beef?
O único vegano que eu lembro.
Ah, um veganinho aí, de 8 anos.
Toma cuidado, hein?
É. Vou lhe comer. Vou comer seu fígado, negão.
Cuidado com o coração, hein?
Entrou. O que mais você odeia, filho? Abre o coração.
Porra, cara. Eu sou um cara que tenta odiar
você
menos
Você odeia
possível.
Porra ou odeia cara?
Odeio caras.
Não faz muito sentido, porque né, se você odeia cara, você não pode odiar.
Não,
enfim.
Mas assim, qual, eu não gosto de pessoas que... pessoas. Eu sempre pessoas que envolvem, cara. Eu odeio pessoas.
Tipo, comportamento.
Comportamental. Ah, velho, aí vai entrar em assuntos pesados, mas...
Pessoas que não esperam você descer do metrô pra...
Nossa, isso é deselegante.
Poder
é.
Entrar.
Pessoas que entram comendo milho no metrô às 6 da tarde.
Comendo espiga do rabo. Você acabou de queimar... Oh, desculpa. Você acabou de sair do serviço de boa, tá com aquela fome. E sem querer encontrou um negócio na rua, um gnomo, né?
Pessoas que param do lado esquerdo da escada rolante.
É, pegou um 4,20, aí...
Aí eu acho errado.
Isso é louco.
Todo mundo sabe que não pode
aí você
parar.
Você aquela mina com aquela, você sabe que é de carne, tá ligado?
Aquela batata. E tem, batata do Tatuapé.
E tem limão ainda pra. Nossa.
Outra coisa que eu odeio: mina gostosa de legging coloca a blusa amarrada na cintura. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso inclusive censura.
Sabe o que eu odeio? O cara que mexe com mina na rua. Eu acho ridículo.
Odeio também.
Parece que... Nossa, você vai mexer. Ô, gostosa minha, vai chupar aqui.
É, não.
Agora,
nunca vi ninguém pegando uma mina...
Para, mano. Não, é verdade.
Eu fazendo odeio. Cantadas de pedreiro. Eu odeio. Eu fico com vergonha alheia.
Mas acho ridículo.
Eu fico com vergonha alheia.
Nossa. E aí?
Agora, vamos lá. Pra encerrar, o programa, encerra. Vamos rapidinhas que eu odeio. Rapidinhas, sem comentários.
Vai.
Só citando.
Tá
só citando.
Sem comentário.
Sem comentário.
Manda primeiro, Pedro.
Eu odeio a Xuxa.
Eu odeio pessoas atrasadas no trânsito.
Eu odeio coentro.
Eu odeio coentro. Coentro. Quentro. Quentro. Eu odeio o Ken, que ele é o invejoso do Rio.
Eu odeio arroz doce, velho.
Eu odeio pessoas que me criticam.
Odeio o episódio do Chaves que chamam ele de ladrão. Eu choro.
Eu odeio a Netflix que não lança a terceira temporada do Rick and Morty.
Tá faltando.
Eu odeio
a
Netflix.
E a quinta de BoJack.
E eu odeio a Netflix que lança The Johnny logo, caralho.
Eu odeio políticos corruptos que só fodem as nossas pessoas.
É, eu odeio falsidade.
Era Tali?
Eu. Eu odeio
não,
aquela...
era só, tipo, calma, imitando mano. As pessoas que... Tipo, pra quem você não tira o chapéu? Não tira o chapéu para falsidade. Tipo, ok.
Falsidade.
Vago, né? Vago, né?
É, aí não tira o chapéu tá para... Eu tiro... Políticos corruptos. Tipo,
eu não tiro o chapéu pra aquelas parangas que vem com muito galho, velho. Puta nossa, que pariu, fala. Mano.
Não gosto de cuecas com elásticos coloridos.
Não gosto de calcinha
fio dental.
Eu gosto. Eu não gosto de água suja.
Eu não gosto de cagar no frio.
Aí depende, né? Porque assim, mina que não tem bunda com calcinha fio dental fica estranho. É, fica estranho. Mas chapado. Mina que tem bunda fica bacana.
É a mesma coisa que
eu gosto de, sei lá, eu já falei milho, né? Que eu não gosto muito de milho.
Eu só não gosto de milho quando eu cago e olho pra bosta. Então. Aí eu vejo milho.
Não, mas
aí eu falo, ué, milho?
Milho?
Aliás, só um pause aí nos nossos odeios. Próximo programa terá dicas culturais porno. Dicas culturais adultas. Eu vou dar dicas culturais de filmes adultos e atrizes pornô.
Não
fica
sei,
a dica.
Não sei qual que é a restrição do WordPress, mas dependendo a gente mete os links lá do que
isso.
Você recomendar.
Vamos lá. Continuando. Coisa que eu odeio. Odeio reggae.
Caralho.
Tirando o Bob Marley.
Vai odeio funk, mano.
Odeio planta e raiz.
Hã? Mentira. Porque você gosta de funk, vai ser comentários.
Sei.
Eu odeio pessoas que acham que sabe tocar ou cantar, mas não canta e toca porra
mas só
nenhuma.
Sabe escrever.
E só sabe escrever.
Odeio pessoas que dizem baixista, mas nunca fez aula.
Eu odeio pessoas que... Ai, mano, eu odeio pessoas.
Odeio chegar na padaria, pedir LM e não ter.
Eu odeio fumar baga.
Odeio comércios que cobram a mais por cigarro no débito.
Eu odeio tomar enquadro e o polícia falar que eu sou drogadão e eu não sou drogadão. E essa é pra você, Bento.
Eu sou drogadinho.
Drogadinho. É isso aí, cara.
Porque se você vai me chamar de drogado, pelo menos que seja íntimo. Drogadinho.
Eu odeio que a polícia fala que eu tô fedendo a maconha e nem fumei.
Odeio telemarketing.
Você, nossa, eu odeio muito telemarketing.
Odeio não ter dinheiro.
Não, eu não odeio, nossa, telemarketing, cara. Eu já trampei no telemarketing.
Eu trampo de telemarketing e eu odeio telemarketing.
Cuspo no prato que eu posso.
Eu odeio o Bento. Oh, desculpa.
Eu odeio o Bento.
Eu odeio o Bento.
Eu odeio o Bento.
Todos amam.
Eu odeio o Bento.
Mas isso é só pra falar que amamos ele. Mesmo.
Abraço
mesmo
coletivo.
Oh. Odeio o podcast.
Eu odeio mesmo, mano.
Odeio o Uber. Odeio. O ódio.
Odeio o ódio. Oh.
Odeio pessoas que fazem vozinhas.
Eu odeio ficar com a bunda suja.
Outra coisa que eu odeio. Putz, odeio limpar a bunda e ficar um teco de papel higiênico preso no rego. Acho isso péssimo. Acho odeio que inclusive fabricantes de papel higiênico deveriam prevenir isso. Fazer um papel higiênico que não rasgue no meio da bunda.
Nossa, eu odeio.
É isso, um abraço. Estamos terminando mais um coletivo insano. Quem gostou?
Bate palma.
E quem não gostou?
Vai tomar no cu.
E odeio nós. Essa é a hora.
Curtam nas mídias sociais.
Qual é que é, Bento?
Mídias sociais. O Coletivo Insano no Instagram. Yes. No Facebook, Coletivo Insano.
E passa a porra do site direito. Vai.
Bentorico.blogspot.com. Banda Casual. Banda Casual. Juliano TI no WhatsApp. Ah, não. No Instagram. Juliano Cusão no WhatsApp. Ah, não. Esse foi do jeito que eu gravei o seu número. Desculpa.
Que bom, pelo menos eu sei que você gosta de mim.
E é isso, um grande abraço. Falou, gente. Fiquem com Deus. Peraí, Lula preso.
Peraí. O principal de todos: ocoletivoinsano.wordpress.com. Se você
esse
acessar,
é o principal.
Cara, na boa.
Tchau, Thali!
Você tem todo o meu amor no coração. Se você não acessar, eu quero que você se exploda.
Adeus!
Eu odeio vocês!